mas claro que as crianças e os idosos têm um chamamento maior por conta das complicações. Apenas nesses primeiros 6 meses, aqui na Bahia, foram notificados 4 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, com mais de 100 mortes, isso na Bahia, no contexto Bahia. Então a gente continua chamando atenção para esse tipo de consequência em relação à gripe. Berinaldo Cazumbá.
Jornal, Dinâmico News.
Rádio Povo. A sua sintonia em primeiro lugar. Em primeiro lugar.
Doze horas e trinta e sete minutos é o Dinâmico News, a maior audiência do horário em todo o interior baiano. Vamos para o nosso intervalo comercial, Alberto. A gente volta já já. Você continue participando. O WhatsApp do Povo liberado. Pode mandar sua mensagem aqui para Povo FM.
Jornal, Dinâmico News.
Ouviu na Povo, é verdade.
Em múltiplas plataformas. Você também pode ouvir a Rádio Povo pelo portal radiopovo.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Rádio Povo, a rádio que mais cresce na Bahia.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Sistema Base de Comunicação.
Taiocaroba, o depurativo que limpa e purifica o sangue, informa. Ouça de segunda a sexta-feira. Primeira página. Jornalismo que tem a marca da credibilidade. Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido, você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Ouça o programa O Guardião das Sete Chaves, de segunda a sexta, das 9 às 9:30 da manhã, pela Povo FM 103,7. Ligue 759-9146-2008. Vá com fé, que o Guardião Oxóssi tem axé.
Quando você liga o rádio, nós estamos aqui para te desejar um dia maravilhoso. Seja no seu trabalho, em casa ou no carro, nós te levamos música, informação e entretenimento da melhor qualidade. A Rádio Povo FM deixa o seu dia muito melhor.
Rádio Povo FM.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Minuto Saúde.
Fix Boldo é um suplemento que auxilia no tratamento dos males do fígado. Boca amarga, tontura, prisão de ventre, gases, barriga inchada, você alivia com Fix Boldo. Fix Boldo ajuda a combater a gordura no fígado. Comeu, bebeu, exagerou, passou mal? Tome Fix Boldo. Fix Boldo você encontra nas boas farmácias. Anote, Fix Boldo.
Alegria.
Ouça de segunda a sexta, aqui na Povo, Encontro da Tarde, com boas músicas e entretenimento.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Boa tarde, Berinaldo, Deise e toda a equipe do Dinâmicos News e aos ouvintes, como sempre, prestando relevante serviço à população, Rádio Povo FM. Berinaldo, com a permissão de vocês, manda aí as condolências para a família do radialista J. Vieira pelo seu falecimento, faz muita falta. uma pessoa que sempre trabalhou em prol da sociedade, beneficiando a sociedade, e trabalhou também em redes de supermercados por muito tempo, inclusive na minha época trabalhamos em Paz Mendonça e Mendonça, uma pessoa sempre atenciosa, sempre orientadora, né, ajudando a todos, e aproveitando essa oportunidade, mandar aí as condolências para toda a família. Jesus abençoe, o Marco do Monte, boa tarde a todos.
Boa tarde, Berinaldo, e todos que compõem a bancada da Rádio Povo do Dinâmicos News. Parabenizar vocês pela audiência e também pela oportunidade que tem dado ao povo de interagir durante o programa para que providência seja tomada em Feira de Santana. Eu quero parabenizar a prefeitura por esse evento de tirar os carros das ruas. É muito importante isto, mas eu quero pedir a atenção do secretário Ricardo, por sinal faz um trabalho excelente em Feira de Santana, parabéns a ele também por esse trabalho tão importante que ele está fazendo em Feira, que ele deu uma observação na rua Aeroporto, chegando na Transnordestina. Ali tem uma borracharia que parou vários caminhões em cima da calçada e o pedestre não tem como passar a não ser pela rua. O risco de acidente é iminente a todo tempo. Desde já agradeço pela oportunidade, uma boa tarde a todos.
Bom dia, Jota Bezerra. Tudo bem, meu irmão? Uma boa semana para você, um bom trabalho. Ô, Jota, quando você tiver um tempinho, você se lembrar aí, quando você tiver no ar, pergunta à diretoria do Fluminense se eles estão esquecendo que a final da Copa do Mundo é domingo, quase no mesmo horário desse jogo, Fluminense contra o Feira de Santana. Se eles estão desinformados, eles não estão vendo que isso vai tirar uma boa parte do torcedor de ir para o estádio, e quem gosta de futebol vai assistir a final da Copa do Mundo, por mais que ame o Fluminense. Pergunte aí, Jota, se, porque dá tempo que a Federação de Futebol mude esse horário ou bote para domingo de manhã. Porque eu acho um absurdo a Federação Baiana manter esse horário para a decisão no Joia no domingo. Uma hora antes da decisão da Copa do Mundo. Faça só esse lembrete para mim aí, Jota. Muito obrigado e um bom trabalho.
Jornal, Jornal Dinâmico News.
Meio-dia e 44, 12h44, o povo tá com a gente aqui no Dinâmico News da Povo FM. É, rapaz, acho que não se atentaram pra final da Copa. Aí a federação, né, dia 19, final da Copa, praticamente o mesmo horário. Se fosse o Brasil, eu sei que ia atrapalhar muito. Aí ninguém ia lá no Joia, né? O segundo jogo é no Joia da Princesa. E o mandante aí é o Fluminense. Agora, não deixa de não atrapalhar, porque muita gente que quer ver é a Copa do Mundo. Você, quem gosta do futebol, né, independentemente, a gente não sabe nem quem vai ser a final, mas se for uma França, Argentina, sempre tem muita audiência, tem gente que vai assistir o jogo. Então muita gente vai deixar de ir. Então aí a federação, cabe aos clubes, né, ao Fluminense, que é o mandante, juntamente com o Feira Futebol Clube, solicitar a federação, mudança. Sábado seria um dia bom, às 16 horas. Né? Eu acho que a torcida ia comparecer em massa. O domingo, por mais que vá torcedor, que eu acho que não vai deixar, o torcedor fiel do Fluminense, aquele torcedor apaixonado, ele vai. Agora aqueles que são amantes do futebol, né, torcem para o esporte em Feira, não são aqueles que frequentam sempre o estádio. Mas essas pessoas, muita gente vai ficar em casa, no barzinho, assistindo a final. Então, se mudar para o sábado, seria melhor esse jogão. Lembrando que o primeiro jogo foi ontem, domingo, e o Fluminense, o Feira, empatou por 0-0 com o Fluminense. Então, a decisão, quem ganhar, quem vencer esse duelo, o próximo, estará na primeira divisão do Campeonato Baiano. 12 horas e 46 minutos, 12 e 46, a informação não para aqui na Povo. Quem chega é ele, Jota Bezerra.
Repórter ligado na cidade.
Repórter ligado na cidade.
De volta, Dinâmico News, Rádio Povo, emissora que compõe o Sistema Paz de Comunicação. Vamos ouvir a Pró Valdilene Godin, ela é diretora da Dufis aqui, diretora sindical. É que a Dufis vai às ruas com bando denunciador, denunciando e cobrando a defesa do Estatuto dos Docentes e fortalecimento às universidades de Feira de Santana e de toda a Bahia. E sobre essas e outras pautas de reivindicações, nossa reportagem, Alberto, ouviu aí, Valdilene Godin, diretora sindical da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana.
Nós viemos com um bando denunciador, porque nós estamos reivindicando direitos. Desde esse ano, a nossa campanha é defender o estatuto e fortalecer as universidades. Por que nós estamos fazendo isso? Principalmente para chamar a atenção do governador do estado, que não atende a categoria, tem quase um ano, agora no dia 29, vai completar um ano que o governo do estado não senta para negociar com a categoria. E quais são esses direitos? Direito pela autonomia da universidade, estamos lutando cada vez mais. Direitos pela... como é que eu digo? A gente está lutando para, nessa fortalecer a universidade, a gente tem vários direitos que não estão sendo cumpridos, e um deles é a fila de promoção e progressão, que estão maiores, né? O PlanServ, que teve aumento de mais de 100%, não tem melhoria no serviço de saúde, mas tem uma taxa muito grande que está sendo cobrada desde janeiro para os professores. E nós estamos também nisso aí, defendendo o estatuto, porque esses direitos estão sendo, não estão sendo cumpridos. Dentro disso aí também, nós estamos brigando pela licença-prêmio para os novos professores que entraram não ter mais esses direitos de licença-prêmio, né? E lutando pelo 7% da receita líquida, para você ver como entra, como o governo do estado tem um certo descaso. A gente está brigando por 7% da RLI, já foi 5% e hoje nós temos o repasse apenas de 3,8%.
Qual o percentual de adesão em relação aos docentes, com relação a reivindicações da DUPS? Eles têm colaborado?
Tem. Inclusive é o seguinte, no dia 21... nós temos na Universidade Estadual de Feira de Santana, nós estamos fazendo o Fórum das 12. O que é o Fórum das 12? São as quatro universidades que se juntam para brigar por direitos da universidade, para que seja o melhor ensino, pesquisa e extensão. O que é o Fórum das 12? Reúne a DUFES, a DUSC, a DUSB e a DUNEB, né? Vamos reunir com também os sindicatos e os DCEs das quatro universidades, por isso fora das 12. Estamos reunindo no dia 21, exatamente para ver os pontos comuns, as brigas com os pontos que são as lutas, para que a gente possa reivindicar do governador do estado, para que a gente tenha uma universidade cada vez mais de qualidade, né? É uma universidade para todos, onde todos possam ter um ensino de qualidade.
Caso não chegue a um denominador, uma definição em relação a essas reivindicações, o que deve acontecer posteriormente?
Bem, o que nós estamos fazendo é reivindicando isso, forçando cada vez mais o estado, e para que a gente possa tomar alguma decisão mais enérgica contra isso, a gente precisa de ouvir a nossa base, ou seja, os outros professores. Então a gente marca uma assembleia, todas as universidades, as quatro universidades, marcamos a assembleia e vamos discutir estratégias para que a gente possa ver qual é a melhor maneira de que o governo possa cumprir essas tarefas.
A reitoria tem participado das reivindicações da categoria, principalmente da DUFES, da Associação dos Docentes, da UFES?
A reitoria, ela é ciente de todas as nossas reivindicações. Também tem o Fórum de Reitores, a gente está chamando agora uma reunião também com os Fóruns de Reitores, e eles têm sinalizado positivamente.
A Rádio Povo de Feira de Santana agradece sua participação, e a senhora com um cargo importante, diretora sindical de uma instituição universitária, né? Adultos.
Sim, é uma função importante, mas que é uma representação de toda a classe, né? De toda a classe docente. Nós estamos nessa direção desde o ano passado, né? Tem um ano que eu estou nesse cargo, mas é uma função onde tem outros também diretores. Então, nós estamos sempre na luta para que a GIC tenha uma universidade cada vez mais de qualidade.
Ok, agradeço aí a Valdilene Godin, diretora do Sindicato da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana, DUPES, ontem foi ao bando anunciador, denunciando e cobrando a defesa do Estatuto dos Docentes e fortalecimento às universidades de Feira de Santana e de toda a Bahia. Tio Genol, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome Tio Genol. Tiogenol é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tiogenol você encontra em todas as farmácias. Reportagem J. Bezerra.
Ouviu na Povo, é verdade.
Meio-dia e 52, 12 e 52. Valeu, J. Bezerra. É o Dinâmico News, a maior audiência do horário em toda a Bahia. 12 horas e 52 minutos. Deixa eu falar aqui para você que tá gripado, tá resfriado, tem tosse. Então tá na hora de tomar o Tiotosse. Isso mesmo, Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. Vá hoje mesmo e peça o seu Tiotosse. Tiotosse, Deise.
Tiotosse, aqui em Feira de Santana, Beri, nesse final de semana aconteceu o terceiro festival de quadrilhas juninas, aí manter a tradição da dança folclórica popular dos festejos juninos. Já aí chegando ao final dos festejos juninos, é o Bye Bye São João, e aí a gente fecha com esse festival também de quadrilhas juninas. Sobre esse assunto a gente ouve o Carlos Matheus. Ele traz um balanço do que foi esse terceiro festival de quadrilhas juninas, que contemplou aí mais de 25 quadrilhas, inclusive cada uma recebendo aí uma verba de R$10 mil para manutenção da cultura. Vamos ouvir.
Muito boa tarde, Deise Campos, e a todos os ouvintes do Dinâmico News. Pois é, sábado e domingo, Feira de Santana foi palco do terceiro festival de quadrilhas juninas de Feira de Santana. Passaram por ali 2 dias de festival, 29 quadrilhas juninas, e praticamente todos os distritos de Feira de Santana têm um representante de quadrilha. Luiz Gonzaga, quando musicalizou o São João, ele não só pensou na música, mas em toda a cadeia produtiva que movimenta-se em torno desse festejo. Ele pensou na nossa comida característica própria, na nossa bebida, na nossa vestimenta e, claro, na dança. Então, as quadrilhas juninas são ótimas representantes da nossa cultura, né, nordestina. E Feira de Santana desponta com uma das principais representantes a nível não só estadual, mas a nível nacional. Até porque praticamente todas as quadrilhas de Feira de Santana são quadrilhas tradicionais. E isso mantém viva a nossa essência, né? A nossa identidade, a nossa cultura de pertencimento. Então, tivemos também ali quadrilhas estilizadas, que foi a Princesa do Sertão, assim como também a União de Ouro. São duas quadrilhas que levam o nome de Feira de Santana até para fora do estado. Vou citar aqui a Princesa do Sertão como destaque, porque trouxe o tema esse ano, a Bata do Feijão. Então, veja só a importância de uma quadrilha junina levar o nome do nosso município através de uma cultura nossa que acontece, né? Que é a Bata do Feijão, para outros lugares que possam, com a história, o enredo da quadrilha, saber que na nossa cidade tem essa cultura. Então a gente fica muito feliz e agradece demais a imprensa por sempre estar presente. Não adianta, eu digo direto, não adianta a gente promover um evento se não tivesse a imprensa de Feira de Santana que viesse apoiar e dar essa visibilidade. Então, a gente agradece demais. Muito obrigado a Deise e a todos os ouvintes do Dinâmico News. Então, se Deus quiser, até 2027. Um forte abraço.
Tá aí, portanto, ouvimos Carlos Mateus, ele que é coordenador do Festival de Quadrilhas Juninas. Essa foi a terceira edição desse festival, que aconteceu no Ginásio de Esportes Joselito Amorim nesse final de semana e reuniu aí cerca de 25 quadrilhas no projeto coletivo de Quadrilhas Juninas. Tem uma parceria também com a Secretaria de Cultura aqui da cidade. Não foi uma competição, né? Não foi uma competição, é um festival. Todos se inscrevem, todos se apresentam e cada quadrilha leva aí 10 mil reais para a manutenção da cultura ali dentro daquele espaço cultural que é uma quadrilha junina. 12 horas e 57 minutos, 12h57, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com muita informação aqui para você no seu Dinâmico News. Lembrando que você continua participando do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que está aberto para você participar.
Em múltiplas plataformas. Você também pode ouvir a Rádio Povo pelo portal radiopovo.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Rádio Povo, a rádio que mais cresce na Bahia.
Estamos esperando seu WhatsApp.
75991552849.
WhatsApp.
Onde tem povo, tem Rádio Povo.
Ouça todos os sábados aqui na Povo, 6 da manhã, o programa Recordações. Os bons tempos voltaram. Oferecimento Tiogenol Líquido e Comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tá na Povo, tá bom demais.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você pela nossa amizade. Alegria e calor, agradecendo a Deus, agradecendo a você. Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol, você encontra nas boas farmácias.
Alegria.
Caroba é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taio Caroba ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taio Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taio Caroba comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taio Caroba líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute você encontra nas boas farmácias.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Povo FM 103,7. Rádio Povo.
Sempre contigo ao despertar do dia, fazendo das tardes motivo de alegria.
E a noite não te deixa só, tornando sua vida bem melhor.
Rádio Povo, um dia novo todo dia. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Berinaldo, a gente tá numa situação aqui, Berinaldo, complicada aqui em Cabo Sul, Berinaldo. Eu queria pedir aí os órgãos competentes, Ministério Público, pra tomar uma providência aqui, Berinaldo, com Cabo Sul. Cabo Sul tá abandonado, meu irmão. Água jorrando, cano estourado, cheia de lixo. Não dá pra entender não, Berinaldo, a situação de Cabo Sul aqui não. Não sei o que é que tá acontecendo. Pede o Ministério Público aí, Berinaldo, pra tomar uma providência aí sobre respeito ao Cabo Sul aqui, meu irmão. Tá abandonado, meu irmão. É uma vergonha, Berinaldo, isso aqui. Obrigado, Berinaldo. Uma boa tarde, jornal, meu irmão.
Jornal Dinâmico News.
Roberto, Ricardo fechou um retorno aqui, próximo na Noite de Cerqueira, no tempo do São João, São Pedro e tal. E melhorou muito, Beto, quando ele fechou isso aí, e não tava tendo engarrafamento ali para quem ia para o corredor dos Araçais. Aí abriu de novo a prefeitura, abriu o retorno. Tá tendo maior engarrafamento, né? O retorno tava fazendo lá depois do posto São Gonçalo ali, na Noed. Ficava beleza, não engarrafava nem de um lado nem de outro. Agora tá engarrafando tudo, Beto. Dá um alô na rádio aí.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Jornal Dinâmico News.
Uma hora e quatro minutos. Sobre esse retorno, a SMT, a Superintendência Municipal de Trânsito, anunciou que iria ser um sistema de sinal inteligente para melhorar. Ficou no período que ficou fechado, nos festejos juninos, estava uma maravilha. E segundo as pessoas que passam todos os dias por ali, não estava tendo engarrafamento. Reabriu e aí as reclamações começaram, Deise.
Exatamente. Esse retorno aqui, ó, inclusive a SMT informou o seguinte, que essa novidade permitirá que o equipamento seja aberto ou fechado de forma remota, de acordo com o fluxo de veículos, proporcionando maior fluidez ao trânsito em horários de maior movimento. O retorno permaneceu fechado, né, durante esse período de São João. E o seguinte, o sistema contará com câmeras de monitoramento instaladas no local, integradas ao centro de controle da SMT. A partir das imagens, os agentes acompanharão o volume de veículos e definirão os momentos mais adequados para abrir ou fechar. Então, esse sistema inteligente que será implantado vai funcionar desse jeito, de forma remota. Os agentes observando pelas câmeras, se tem muito fluxo, fecha. E aí fica como no São João. Se tem pouco fluxo, abre para o retorno funcionar normal. Assim que vai, que a informação que vai ser, né?
1:05, 1:05, vamos conversar agora aqui no Dinâmico News com um advogado especialista em direito previdenciário sobre aposentadoria. Você tem direito à aposentadoria? Você que nunca trabalhou com o CLT, nunca teve a carteira assinada, você que é morador, que é trabalhador, trabalhadora da área rural, o que é que precisa para você se aposentar? Qual a idade? Todos esses questionamentos, essas perguntas, vamos tirar agora, a partir de agora, conversar com o advogado José Henrique Martins.
Bernardo, nós tivemos em 2019 a reforma da Previdência. Isso trouxe grande confusão, porque criou algo que nós não estávamos acostumados, que são regras de transição. Ele extinguiu em 2019, acabou essa história de se aposentar apenas com o seu trabalho. A idade passou a ser um requisito obrigatório, com exceção a pessoa com deficiência. Só que nessa transição, não se podia falar assim, olha, você trabalhou aí 34 anos, não vai poder se aposentar, vai ter que esperar os 65 do homem, que agora é 65 homem, 62 mulher, com pelo menos 15 de trabalho, né? São dois requisitos cumulativos, ou seja, somados. E aí, nessa que ele foi extinguir um benefício e algumas pessoas estavam, digamos assim, no meio do caminho, criaram-se 6 regras de transição. E aí foi um pouco complicado, às vezes, para o segurado. Inclusive, não vou admitir, até para nós, que somos estudiosos no início, porque as leis, elas acontecem, a justiça vai interpretando, o STF vai dando novas formas, como inclusive semana passada acabou a idade mínima para aposentadoria especial, salário e maternidade agora pode ser feito com uma contribuição única, quer dizer, tudo isso a partir de uma reforma da Previdência que não foi tão bem elaborada, digamos assim, mas que tinha como intuito principal acabar com qualquer tipo de aposentadoria apenas e simplesmente com tempo de contribuição. Queria impor que todo brasileiro, para se aposentar, tivesse uma idade mínima, claro, respeitando algumas profissões, respeitando, por exemplo, professor, tem uma aposentadoria diferente, servidor público diferente, policial diferente, mas todo mundo, em regra, teria que obedecer a idade mínima e aí criou essa custa de retalho na Previdência.
Essa transição está em andamento ainda?
Tá... Com certeza, com certeza. É uma transição progressiva, regras que foram ditadas lá em 2019 que, com o passar do tempo, elas vão aumentando um pouquinho os requisitos e que a previsão é que até 2034 ainda existam pessoas que podem se aposentar, digamos assim, no meio termo. Nem na regra nova, nem na regra antiga, mas numa transição.
Advogado previdencialista José Henrique Martins, o que é melhor hoje? Se aposentar por tempo de contribuição ou por idade? O que é o melhor para o contribuinte?
Pois é, Bernardo, hoje não é mais uma questão de escolha.
Escolha, não é? Você não tem mais escolha.
Alguns casos, né? Alguns casos você tem ali, poxa, eu tenho uma condição de aposentar por tempo de contribuição. Por quê? Porque eu ainda posso gozar das regras antigas, né? Porque todo mundo que ingressa no sistema hoje não tem essa possibilidade. Só que muda o cálculo. Aí, às vezes, você aposenta hoje com um valor, com uma remuneração, sei lá, R$2.300. Mas se pudesse, se tivesse uma orientação de um profissional e esperasse mais 3, 4 meses, se aposentava com R$300, R$400 a mais. E a partir do momento que você se aposenta, aquela é sua renda vitalícia, certo? Então é preciso hoje, a pessoa não tem direito a apenas uma modalidade. Dentro das regras de transição, você pode escolher e circular entre elas. Então por isso a importância de saber, olha, vou me aposentar primeiro. Às vezes se aposentar primeiro não é a melhor opção. Às vezes você aguarda ali 6 meses, 1 ano, você tem uma renda muito maior. E vamos lembrar que é uma renda fixada para o resto de sua vida e que hoje as pessoas não conseguem conciliar no início da aposentadoria com a atividade de trabalho. Mas a tendência é que não consiga.
Hoje, atualmente, dentro da regra da legislação, qual o menor tempo de contribuição, qual o tempo mínimo de contribuição para poder solicitar e requerer aposentadoria aqui no país?
Pronto. Hoje nós temos a questão da carência, né?
Sim.
Que são de 15 anos, né? tanto no meio urbano como no meio rural, tem que demonstrar esses 15 anos de trabalho, obedecendo também a idade mínima. Pessoas que cumpriram até 2019 35 anos de contribuição homem, né, e 30 anos de contribuição à mulher, podem se aposentar. Claro que nós estamos falando de profissões comuns, profissões ordinárias. Aí nós temos profissões expostas a agentes nocivos, que pode ser 15, 20 ou 25 anos, pessoas com deficiência, que pode ser 15, 20 ou 25 anos, quer dizer, tudo isso respeitando certas particularidades. Professor, 25 anos, mas em regra, ninguém no Brasil vai se aposentar com menos de 15 anos de trabalho.
Contínuo pode ser intercalado esses 15 anos?
Podem ser intercalados.
Mas tem 14 e não consegue se aposentar.
Não consegue. Inclusive, isso é muito comum. Caso curioso, Bernardo, quando houve a reforma da Previdência, eles queriam aumentar o tempo para 20 anos de contribuição. Certo? Para tanto para homem quanto mulher. O tempo mínimo, né? A carência. Conseguiram elevar para o homem, mas não conseguiram elevar para a mulher. Por uma questão até social, né? A mulher, ela tinha, em média, 17 anos de contribuição. Uma média geral no Brasil, a mulher brasileira, por conta da dupla jornada, por conta até do mercado não absorver tanto as mulheres, da informalidade. Então, o que é que acontece? Imagine que se aumentasse, elevasse a idade da mulher também para 20 anos, muitas mulheres não conseguiriam nunca alcançar a aposentadoria. Porque quando se traz esse padrão mínimo dos 15 anos, 14 anos e 11 meses não aposenta, somente com 15 anos.
Você traz um dado importante em relação às mulheres. E aí vem um questionamento. Hoje sempre teve muitas mulheres que são donas de casa. elas não trabalham, não têm carteira assinada, mas elas trabalham sim em casa. Elas são donas de casa. Elas nunca vão poder se aposentar. Como é que funciona essa questão?
Vamos lá, minha querida. O que é que ocorre? A Previdência ela tem um princípio da universalidade, né? Onde todo mundo vai poder se aposentar caso queira. Só que a Previdência ela não é assistência. A Previdência ela é o que? Contributiva. Então, para a mulher que exerce a função ali do lar, se ela quiser se aposentar, ela precisa pagar a Previdência. Numa categoria que nós chamamos de facultativa, ou seja, ela não é obrigada a pagar. Mas se ela quiser se aposentar, ela precisa pagar, sabe quanto tempo? 15 anos. Então, até o facultativo precisa ter pelo menos essas 180 contribuições pagas ao INSS. Então existe essa possibilidade, né, por conta da questão da realidade, né, e de um princípio previdenciário que não pode impedir que a pessoa, inclusive a senhora trouxe a perspectiva da mulher, mas por exemplo o estudante,
sim,
se ele quiser pagar, ele pode pagar a partir dos 16 anos, ele já pode começar a recolher para a Previdência, sabendo que 15 anos é o tempo mínimo para qualquer pessoa se aposentar.
E qual o valor? Qual o valor que deve ser esse pagamento?
Vamos lá. Em relação à contribuição, nós temos 5, 11 ou 20%. Né? As pessoas que são de baixa renda e comprovam isso mediante cadastro único, elas podem recolher 5% para a Previdência. 5% de quê? Do salário mínimo. Né?
Sim.
O salário mínimo, que é a redução, a remuneração mínima do nosso país, até um teto, que chama-se o teto da Previdência, que hoje está R$8.455. E aí você tem que recolher o padrão de 20%. E isso vai influenciar em quê? No valor da sua aposentadoria. Para você ter uma aposentadoria de valor mínimo, pelo menos 5% do salário mínimo, mediante comprovação. Muitas pessoas querem pagar menos. Aí eu vou tirar ali 5% para pagar. Só que se eu tiver renda superior, por exemplo, a 2 salários mínimos, né, na minha renda familiar, eu não tiver um cadastro único atualizado, eu não posso pagar 5%. Isso é uma benesse, isso é uma para quem realmente é de baixa renda, a dona de casa é de baixa renda.
Sim.
Caso contrário, ela tem que pagar 11 ou 20% do salário mínimo.
Okay.
Advogado previdencialista José Henrique Martins, conversando com a gente aqui na Povo FM. Ainda sobre esse assunto, nós temos muita gente hoje em Feira, né? Trabalha de forma informal, ou são pequenos empreendedores. Todos podem, você falou aí, a estudante, a mulher, mas todo mundo pode pagar, independentemente aí a Previdência, fazer essa contribuição para ter esse direito de 15 anos de contribuição de requerer aposentadoria futuramente?
Bernardo, o que acontece no Brasil, inclusive, eu já prevejo um problema futuro, é porque a nossa Previdência ela é contributiva e obrigatória. Então, quem trabalha na informalidade deveria recolher como contribuinte individual autônomo. Certo? Então, ele não está indo, ele está burlando, de certa forma, a contribuição previdenciária. E aí as pessoas, projetos que eu chamo de sensacionalistas, né? Vamos fazer a contribuição do Uber. Peraí, mas o Uber é um autônomo? Já existe contribuição do autônomo. Se ele é Uber, ele ganha R$2.000 por mês, ele tinha que pagar sobre os R$2.000 que ele ganha. Porque a Previdência, ela é um percentual sobre a remuneração. A remuneração do autônomo é o que ele ofere, né? O que ele recebe ali. Certo? Só que muitas pessoas não pagam. Pronto, se ele está na informalidade, ao menos que ele queira garantir um benefício, ele pode recolher, sim, como um facultativo, né? Sabendo que se ele exerce uma atividade, a Receita Federal, se verificar essa movimentação financeira, pode recolher a contribuição. Ah, eu sou advogado, se eu recebo honorário de um processo, aquilo é minha remuneração e sobre aquilo ali eu tenho que recolher um percentual. E assim eu faço. Mas muitas pessoas não fazem isso. Então, na verdade, toda atividade de trabalho, ela é contributiva obrigatória, só que as pessoas não recolhem. E agora existe a opção, facultativo.
O MEI, nosso ouvinte quer saber, o MEI.
Vamos lá,
quem é que pode se aposentar, como é que é feito aí o pagamento, a contribuição e para depois ter direito à aposentadoria, doutor?
Perfeito, perfeito, vamos lá. A Previdência ela é dividida em categorias, né? Porque ela vem da questão do trabalho e o MEI, na verdade, ela é da categoria do contribuinte individual, nosso famoso autônomo, né? Então, o MEI é um autônomo que ele, pela condição de ser um MEI, uma empresa pequena, ele paga o quê? 5% do salário mínimo. Só que isso é forma de contribuição. A aposentadoria é algo geral para todo mundo. Tem que ter o quê? Aqueles 15 anos de trabalho e, caso seja homem, 65 de idade e mulher, 62 de idade. Então, o MEI é forma de contribuir, mas requisito da aposentadoria, 65 homens, 62 mulheres, com pelo menos 15 anos de pagamento do MEI em dia, viu, Bernardo? O MEI tem que ser pago em dia. Muita gente fala assim, ah, não vou pagar não. Quando chegar perto, eu pago os 15 anos de vez. Não pode. Porque, na verdade, a gente fala 15 anos para facilitar para o ouvinte. Mas a Previdência fala em 180 meses pagos mês a mês, certo? Então, são 180 meses pagos em dia.
Doutor José Henrique Martins, o senhor falou aí de 15 anos, vem falando essa regra aí, aí o ouvinte, muita gente não tem essa informação. Tem que ter no mínimo de 15 anos, ou seja, 180 meses de contribuição para requerer, para solicitar aposentadoria. Homem, 65 anos, no caso, 15 anos e 64 anos, não consegue se aposentar, vai ter que aguardar.
Não consegue, são requisitos cumulativos, ou seja, tem que cumprir os dois, a idade e o tempo mínimo de contribuição. Nós chamamos tecnicamente lá de carência, né? Mas é o tempo da contribuição do contribuinte.
É possível, o ouvinte quer saber aqui, se é possível se aposentar sem nenhuma contribuição?
As pessoas confundem, meu amigo Bernardo, as pessoas confundem. Existe um benefício assistencial, o BPC Loas.
Não é aposentadoria.
Não é previdência, tanto que ele não tem 13º. Né? É um benefício de um salário mínimo sem 13º, sem gerar pensão, pagos pelo INSS para idoso acima de 65 anos de baixa renda. Então é o benefício da assistência, é como se fosse um Bolsa Família para idoso. É como se fosse isso. Então, não é aposentadoria, não é previdência.
Quantos anos aí para requerer?
65 anos, independente de homem e mulher, inclusive, viu? O benefício assistencial, ele não faz diferença. Na aposentadoria, você observa, mulher 62, homem 65. Já no BPC, não. 65 para ambos os sexos de baixa renda.
Ele funciona só para quem é idoso ou ele também dá assistência a outros tipos de pessoas?
Perfeito, perfeito. O Loas, nós falamos do Loas idoso porque foi a pergunta do ouvinte, mas o Loas ele é concedido para pessoas idosas ou pessoas deficientes que não têm os meios de se manter ou de manter, ser mantida pela própria família. Então, não é só apenas ser deficiente ou idoso, é ser baixa renda também.
E essa baixa renda, no caso, tem que ser comprovada ali, né?
Comprovada. Nós temos hoje no país um cadastro único, né, que é o NIS, onde ele vai fazer essa fiscalização. E não pode ultrapassar a renda familiar, renda per capita, não pode ultrapassar um quarto de salário por pessoa, em torno de R$400 por pessoa. Se ultrapassar disso, deixa de ser baixa renda. Tanto que o LOAS não é um benefício vitalício. A aposentadoria é. Uma vez concedida a aposentadoria, o sujeito pode dar a sorte de ganhar na Mega Sena, que ele vai continuar com o benefício. Enquanto com o assistencial, conseguiu o LOAS. Só que aí o filho que mora com ele conseguiu um emprego de carteira assinada, mexeu na renda, o benefício pode ser cortado a qualquer tempo. Então essa é uma grande diferença da previdência. Por isso as pessoas falam, não vou pagar previdência, porque é o mesmo salário mínimo, só a diferença é só o 13º. Não. A aposentadoria ela é vitalícia. Enquanto que o assistencial vai depender das condições familiares, que podem ser mutáveis o tempo todo. Podem mudar o tempo todo.
Aí pode perder. É um benefício social. Ô, doutor José Henrique, o senhor está falando aí de aposentadoria, no caso, aposentadoria, e em relação à morte, o óbito, essa aposentadoria pode ser transferida para o cônjuge ou para algum dependente, um filho ou outro indivíduo?
Com certeza absoluta. A aposentadoria ela pode ser transformada em pensão. O LOAS que falamos agora há pouco, não
pode.
Não pode. Agora, a aposentadoria ela vira pensão para os seus dependentes. Os dependentes não são pessoas que eu escolho, são pessoas que a lei determinou. Filhos até 21 anos, né? E marido, esposa, companheiro, companheira, tudo estão no mesmo nicho ali de proteção. Se tiver um filho e uma esposa, divide a pensão entre as duas pessoas, certo? Não havendo ninguém dessa categoria, aí pode ser estendido, inclusive, para os pais. Né? É uma possibilidade para irmãos também. Irmãos inválidos, filho inválido, tudo isso pode ser determinado pela lei, claro. Caso a caso, tem que ser analisado.
Quanto tempo, aliás, antes já pode se solicitar? O que é bom procurar um especialista? Por exemplo, muita gente, como o senhor falou aí, às vezes passa até do prazo. Já está tem um direito de solicitar e não pedir. O que é que o senhor aconselha as pessoas? Quanto tempo para começar já planejar a aposentadoria?
Bernardo, eu posso lhe afirmar que assim, a aposentadoria deve ser uma preocupação. É uma consequência que advém de sua relação de trabalho. Então, entrou no mercado de trabalho, começou a trabalhar, já começa a planejar a sua aposentadoria. Porque cada mês que você trabalha e recolhe para a Previdência vai contar no seu futuro. Então, é algo que você tem que estar. Eu sempre brinco e falo assim, ó, se dê isso de presente. Se você já está trabalhando, está no mercado de trabalho, todo o seu aniversário, vá no INSS e veja se a empresa está pagando direitinho. Sim. Se os carnês que você tem recolhido, se estão todos registrados no INSS, porque o documento se perde. Imagina daqui a 10, 20, 30 anos, certo? E eu tenho casos, é muito comum, pessoas, essa semana aposentei uma senhora onde ela já podia ter solicitado benefício há 8 anos. Imagine quanto que ela perdeu. É. Em torno de 20 mil reais, benefício salário mínimo, em torno de 20 mil reais.
Passou por ano. Do prazo, não passou tem mais. Prazo. Perdeu aquele
e aí,
direito.
É, e a pessoa fala assim: não, eu tenho direito desde 62, né, mulher, no caso dela. Vou deixar para dar entrada lá perto do meu 70, porque eu vou receber tudo. Não, não. Benefício, você tem os requisitos, mas o benefício tem que ser solicitado, certo? Então a gente sempre leva essa situação, procure antes de solicitar sua aposentadoria, porque se tiver algo para ajustar, algum documento para buscar, algo para fazer complementação de pagamento, nós fazemos.
Aposentadoria rural, muita gente ouvindo a gente nos distritos, na região de Feira de Santana. Homem, mulher, quem é que tem direito de solicitar a aposentadoria rural, doutor José Henrique Martins?
O trabalhador rural, ele é bem protegido pela nossa Constituição, afinal de contas, ele que põe o pão na mesa, né? Os grandes fazendeiros, na verdade, vendem para exportação. Então, a contribuição dele é através do seu trabalho, através de documentação. E a documentação que exige os mesmos 15 anos. Então, é importante ter documento antigo, é importante buscar isso a partir dos seus 30, 40 anos, já está documentando a sua vida de trabalho rural. E ele traz, né, a própria lei, a nossa Constituição, inclusive, a nossa lei máxima, já diz o seguinte: o trabalho rural, ele é muito desgastante. Então, você, mulher, não precisa de 62. Com 55, você já pode solicitar sua aposentadoria. Você, homem, não precisa dos 65. A partir dos 60 anos, você já pode solicitar a sua aposentadoria. Mas uma coisa que a lei não abre mão são os 15 anos de trabalho, tanto do homem como para a mulher, que, nesse caso, não é pago em carteira assinada nem em comprovante de recolhimento. Ele é pago através do seu suor, do seu trabalho, da sua dedicação, através de documentos que tenham lá escritos, como lavrador, lavradora, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de batismo,